Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje com Carla Fernandes, a presidente da ADLUSCER. Carla, muito bem-vinda à RUM. Obrigada por se juntar a nós para falarmos um pouco mais sobre esta associação sem fins lucrativos que tem sede em Braga, cuja atuação ultrapassa as fronteiras para desenvolver uma missão social dedicada a crianças e adolescentes, sobretudo em situação de risco ou vulnerabilidade. Carla, já não falávamos há algum tempo, a ADLUSCER vai cumprindo a sua missão aqui na região, vamos ouvindo falar daquilo que é um trabalho tão importante no dia-a-dia de tantas pessoas, de tantas famílias, mas para começarmos esta nossa conversa e para quem não conhece tão bem a ADLUSCER, como é que resumirias de forma simples e direta a missão desta estrutura?
Boa noite, Elsa. Boa noite a todos e a todas que nos estão a ouvir. De uma forma muito resumida, a ADLUSCER nasceu em 2015, portanto, faremos 11 anos este ano. De uma forma simples, eu resumiria numa palavra só: compromisso. Assumimos em 2015 um compromisso com as crianças, com os adolescentes e com as suas famílias em situação de maior vulnerabilidade, e é com elas que temos vindo a trabalhar e para elas que temos vindo a trabalhar. E portanto, se escolhendo assim uma palavra, será mesmo a do compromisso assumido.
São mais de 10 anos desta missão. Quando a ADLUSCER foi fundada, esperava-se que chegasse já a este ponto de maturidade dos dias que correm, ou tendo em conta o contexto em que este trabalho decorre, tendo em conta aquilo que são os apoios de que depende, as exigências que existem em tantos níveis, estes processos também não são fáceis, não só de implementar, como de levar em diante e de lhes trazer alguma consistência.
Sim. Não é? Não, se esperávamos no dia 21 de outubro de 2015, quando fizemos o registro da ADLUSCER, se esperávamos crescer tanto e se esperávamos chegar aqui, obviamente que em termos de duração de tempo sim, em termos de trabalho talvez não. A ADLUSCER tem vindo a ser, ela foi criada com esse propósito, com essa missão que acabamos de referir, mas fomos depois, durante estes quase 11 anos de vida, fomos sendo surpreendidos, fomos sendo desafiados a dar resposta a outras problemáticas que não só das crianças, jovens e famílias. Quer dizer, dar resposta a elas, mas noutros contextos, nomeadamente no contexto das migrações e asilo. E aí sim, aí foi uma surpresa muito boa, termos sido desafiados, termos aceito o desafio e acima de tudo termos correspondido, porque já desde 2020 que temos vindo a acolher famílias, iniciámos com o acolhimento de famílias monoparentais femininas refugiadas e continuamos, portanto, nesse tipo de acolhimento e outros.
Sim, e vamos falar de cada um deles daqui para a frente. Olhando para esta fase do projeto, quantas famílias é que a ADLUSCER está a acompanhar nos dias de hoje?
É
uma conta difícil
de fazer. Em números de famílias é uma conta difícil, não é difícil, mas nós acompanhamos, desde 2020, se falarmos da comunidade de requerentes de asilo ou de refúgio, acolhemos, acompanhamos e integramos já mais de 1000 pessoas. Desde 2020. Neste momento temos dois centros de acolhimento, um situado no Bom Jesus e o outro situado no Sameiro, e nestes dois centros de acolhimento, um deles é destinado a requerentes de asilo, portanto a cidadãos espontâneos que chegam a Portugal e que no mesmo dia precisam de acolhimento, portanto precisam de alojamento, de alimentação e dos cuidados e das necessidades básicas. E aí temos neste momento cerca de, temos uma capacidade para 100 pessoas, neste momento temos 78 cidadãos e cidadãs, incluindo famílias de, também com crianças. E temos depois, no outro centro de acolhimento, com capacidade para 80 pessoas, temos neste momento 50. Com famílias monoparentais femininas refugiadas, mas estamos também a assistir agora a um fenómeno interessante, que é das famílias refugiadas monoparentais masculinas. Temos recebido muitos homens sós com crianças, em que não são acompanhados pela mãe das crianças ou por uma possível esposa. O que até aqui não acontecia.
De que países, sobretudo?
De vários, de vários países.
E até aqui, contexto, estavam preparados para este contexto também?
Não. Preparados estamos, não é? Não era expectável, não é? Porque, por norma, a mãe é a cuidadora, não é? Portanto, mas também é um estereótipo que acabamos por uma construção social que acabamos por instituir, e daí esta surpresa, entre aspas, não é? Porque vermos uma mãe com filhos, nós também já estávamos habituados, porque desde 2020 que o fazíamos, ver só homens acompanharem-se com crianças e fazer o papel de pai e de mãe não era comum. Mas estamos a assistir a esse, não diria um fenómeno, não quero chamar um fenómeno, mas é uma situação nova.
No seu todo, olhando para o acolhimento que vai sendo feito a estas pessoas que pedem precisamente este asilo, sabemos sempre que são contextos difíceis, complicados, processos diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é a dificuldade, claro, não é? E um aperto que obriga estas pessoas a mudarem radicalmente a sua vida, a chegarem a um país diferente, a maior parte das vezes com uma cultura também completamente diferente daquela a que essas pessoas estavam habituadas. A adolescer já se vai familiarizando com este tipo de processos, mas tem sido mais fácil ou mais difícil? Quanto tempo é que é preciso, no fundo, para que uma família, regra geral, neste contexto, se adapte à realidade de Braga, à realidade do nosso país?
O tempo instituído é de 18 meses, ou melhor, inicialmente era de 18 meses, porque são programas, excetuando os requerentes de asilo espontâneos ou não programados. Nós temos programa de reinstalação em que o tempo era de 18 meses e agora passa a ser 12 meses mais 6. Esses 6 já serão mais de follow-up. Se é suficiente, não é suficiente, é muito pouco tempo. É engraçado porque ainda de manhã falávamos sobre isto, porque estamos em formação hoje e amanhã, e falávamos isto de manhã na formação. Estes 18 meses são, temporalmente é definido, não é só para este tipo de programas, é, por exemplo, as crianças e jovens em risco, a medida máxima também são 18 meses, que é 6 mais 6 mais 6, mais 6, não é? Portanto, imagina uma criança que lhe é aplicada uma medida de promoção e proteção, tem até 3 medidas, portanto, e cada medida de 6 meses. Portanto, estes 18 meses parece que é quase transversal a tudo, como se fosse como se dentro deste tempo fosse
possível fazer,
fosse possível fazer, e não é. Há famílias e há pessoas que precisam de muito mais tempo.
E nessas situações, não. Depois como é que fica?
Nessas situações, a adolescência continua de portas abertas.
Ou seja, tem sido isso que tem valido também a muitas famílias, de certeza, daqui.
Sim.
Este acompanhamento que a adolescência faz é a diferentes níveis. Há aqui uma capacidade de integração destas pessoas, seja crianças em contexto escolar, seja adultos em contexto de trabalho, como é que tem evoluído também essa situação de, ok, se calhar em 2020, quando começaram, provavelmente seria mais difícil a todos os níveis arranjar um esquema que servisse para aquela pessoa em concreto ou aquela família em concreto. Hoje em dia já é mais fácil porque já há alguns parceiros instituídos também que permitem essa flexibilidade ou isso não existe?
É ao contrário. Em 2020, quando nós começámos a receber as primeiras famílias, nós em 2020, em outubro, recebemos uma primeira família e depois em novembro mais 8, é 23 de novembro. E estávamos em plena pandemia. Portanto, foi mais difícil pelo contexto. Mas em relação à documentação, por exemplo, foi muito mais fácil. Em termos de quer se fosse, quer tenha sido no título de residência, na atribuição do NIS, do NIF, do número do utente, portanto, tudo aquilo que dava acesso, todos os documentos que davam acesso aos direitos básicos, tudo isso era conseguido muito mais facilmente. Hoje é mais difícil. Estamos muito mais limitados.
Isto tem consequências práticas na vida das pessoas?
Sim, na prática tem. Tem porque, como qualquer outro cidadão, é preciso um NIF, é preciso um NIS e é preciso um número do utente para ter acesso, como disse, pelo menos às principais dimensões das nossas vidas. E se uma família não obtém um NIS, obviamente que a criança não vai receber o abono. O NIS é preciso para o contrato de trabalho. Dificilmente uma entidade empregadora emprega sem o NIS e, portanto, o número de saúde na altura também era atribuído, agora existe um provisório temos vindo há quase 6 anos para cá
regredir.
A regredir, sim, e temos mais obstáculos se calhar agora do que tínhamos antes, sim.
Do ponto de vista da empregabilidade de quem já acompanham há mais tempo também, do acesso à escola, quando sabemos que estamos numa sociedade e confrontados diariamente com um discurso político que promove o ódio, como é que é gerida toda esta situação no contexto escolar, familiar, de emprego? A Adelcher tem, acredito, uma visão mais próxima desta realidade naquilo que depois é o dia-a-dia destas pessoas que chegam, como já falamos aqui, numa situação altamente fragilizada e a precisar de ajuda a todos os níveis.
A resposta da comunidade... Em termos de empregabilidade, não temos notado, até porque é necessária mão de obra, portanto, não temos notado resistência, só na questão da documentação, não é? Porque exigem a documentação, porque também têm que ter as suas coisas direitas. Em termos de, na educação, também não vemos, ao início... é porque já temos as turmas cheias, é porque já temos as escolas cheias, porque também não chegam, têm o seu tempo, portanto não chegam no início do ano letivo, chegam quando têm que chegar, quando podem chegar, mas depois acabam por, se a resposta continuar a ser negativa, depois aí temos que recorrer aos pontos focais que temos de cada serviço. Temos um ponto focal na saúde, temos um ponto focal na educação, na segurança social e, portanto, temos que recorrer. Em 2020 era praticamente, Braga não esperava, não é? E, portanto, as escolas foram receptivas e hoje não. Portanto, hoje já temos muitas escolas com crianças de todo o mundo, não é? Portanto, já não é...
Não é uma surpresa, não é?
Sim, já não é uma surpresa.
Este contexto novo que o país vai vivendo com a chegada de de pessoas de outros países e outras culturas, vai contribuindo para esta desmistificação também de algumas ideias que à partida vão sendo colocadas?
Nós gostaríamos que sim, mas ainda temos, por exemplo, em termos de empregabilidade, se é certo que as empresas precisam de mão de obra, também é certo que temos, que existem algumas empresas que se aproveitam da fragilidade das pessoas que nós, pelo menos daquelas que nós recebemos e que acompanhamos. Ainda ontem tive que intervir numa situação de um senhor que recorreu a adolescer para receber o último ordenado porque o patrão não queria, recusava-se a pagar porque ele tinha faltado 2 dias ao trabalho. E tive que intervir, tive que contactar a entidade patronal, que inicialmente disse que ia pagar, mas que não tinha dinheiro e que não podia fazê-lo de imediato. E pronto, tendo dito que tínhamos um departamento jurídico e que iríamos tratar da situação, passado 10 minutos o senhor já me estava a ligar, o cidadão que já nem está em programa, portanto, que já nem está aqui em Braga, já está noutra cidade. Prontamente fez o pagamento e o cidadão enviou uma mensagem: olha, a transferência foi feita, obrigada. Pronto. E portanto ainda continuamos a fazer este tipo de trabalho porque ainda há instituições que instituições, organizações, empresas que fazem um aproveitamento da vulnerabilidade e da fragilidade das pessoas, que muitas vezes não sabem ler um documento, não sabem interpretar, um contrato de trabalho, e infelizmente temos, não é a situação única. Queremos fazer este trabalho também de advocacia social quase e de defesa dos direitos destas pessoas, quer tenham estado connosco ou quer ainda continuem.
Neste acompanhamento que a Adolescer vai fazendo também com estas comunidades que vão chegando, há também, obviamente, aquilo que é este objetivo de integrar estas pessoas na sociedade e naquilo que são também aquilo que é a nossa cultura também no dia-a-dia, provavelmente. Como é que é feito este processo diário de integração de alguém que chega, por exemplo, do Sudão, sei lá, de um país e de uma realidade completamente distante daquilo que se vive aqui? Imaginar como é que uma pessoa que vem para aqui, que não sabe falar a nossa língua, que tem hábitos
diferentes
a todos os níveis, como é que é feito este processo diário? Quais são as abordagens?
É um trabalho que só é possível graças às equipas que nós temos a trabalhar connosco, às pessoas que estão a trabalhar connosco e que estão de parabéns por terem feito um excelente trabalho. E temos equipas multidisciplinares para o fazer, portanto, compostas por psicólogos, por educadores sociais, por sociólogos, por assistentes sociais e depois a parte mais invisível, em que temos os vigilantes, temos as senhoras que limpam, portanto, é todo um conjunto, toda uma equipa que trabalha com estas pessoas. O trabalho é feito então por estas equipas e começa pelo acolhimento, começa por irmos buscá-los, por exemplo, ao aeroporto, ou por recebê-los lá no centro, e a partir daí tratamos inicialmente da documentação e depois, ao mesmo tempo, da matrícula das crianças nas escolas, desse acompanhamento nas escolas, portanto, vamos às reuniões inicialmente, depois começamos a introduzir os pais, ou o pai ou a mãe. Até que depois começam já a ir sozinhos. Fazemos a inscrição no Serviço Nacional de Saúde com o número do utente, fazemos as primeiras consultas, a vacinação que é obrigatória por causa do Plano Nacional de Vacinas. Muitas vezes não sabemos se já tomaram vacinas, se não tomaram, voltam a tomar e cumpre-se o plano. Em termos de aprendizagem da língua portuguesa, nós temos também uma professora contratada por nós para dar apoio à aprendizagem da língua e depois temos muitos deles, a sua maior parte, a frequentar cursos de aprendizagem da língua portuguesa, ou da portuguesa da língua não materna. Ou com entidades certificadas, ou através do IFP. Não é adquirido logo, portanto, lá está, estes meses são, estes 18 meses, ou 12 mais 6, são meses de um trabalho muito próximo, de uma gestão de expectativas tremenda, porque não são só, são as expectativas deles e são as nossas expectativas. E o nosso trabalho torna-se mais complexo por isso, não é? Porque a tendência que nós temos ao receber pessoas de outros países em situação de fuga de guerra, por perseguições, quer sejam de origem que tenham a ver com orientação sexual, quer sejam por causa da religião, até de alterações climáticas. Nós recebemos o ano passado um casal da Turquia por causa do terremoto, porque ficou sem, é um casal iraniano. Ficou sem casa e portanto começa a ser também já um motivo de deslocação, não é? De termos deslocados e esse trabalho não é um trabalho que nós vejamos logo os resultados, não é? Portanto, e muitas vezes avançamos e regredimos, muitas vezes queremos que eles lá está, é quase que a nossa imagem, não é? Nós vamos para a escola, eles também têm que ir para a escola. Nós, é um percurso que temos que nos distanciar porque nós temos que respeitar aquilo que são, que é o projeto de vida deles, não é? Eles quando vêm, vêm com um projeto de vida, vêm a esperar algo. E por isso nós fazemos logo uma entrevista, uma welcome meeting, como se chama. Entrevista inicial e em que percebemos depois, não é, qual é o projeto, o que é que estes pais, estas mães querem que aconteça na vida deles. E por norma, obviamente, por exemplo, se são pessoas até já com um nível de instrução mais elevado ou até com licenciaturas, muitas vezes não trazem os diplomas. Uhum. Claro que depois vai haver uma resistência. Se alguém na Síria era enfermeiro, aqui vai ter que recomeçar do zero, não pode ser enfermeiro, não é? Ou vai para a construção civil, ou vai para aprender eletricista,
ou pastelaria. E aí entra a parte da gestão de expectativas também.
E aí entra a parte da gestão de expectativas. É difícil, não é? Mas também não é impossível. Uhum. E nós temos pessoas que estão já na sua vida autónoma, bastantes pessoas a trabalhar, já com filhos, já com carta de condução, e até já tiraram a carta de condução de ligeiros, já estão a tirar de pesados porque querem ser motoristas, e portanto depois também se vão adaptando.
Uhum. A Carla falava aqui de cerca de 1000 pessoas acompanhadas. Sim. Desde 2020, ou seja, em 6 anos mais ou menos, não é? Olhando para todas estas pessoas, que com certeza a Carla foi conhecendo todas. Uma a uma, há alguma recordação que fique especial de casos de sucesso ou de adversidades que depois foram transformadas em algo positivo?
Muitas. Todas as experiências que nós temos tido são depois transformadas em algo positivo, quer que sejam elas boas ou menos boas. Nós temos casos de sucesso, bastantes, felizmente, em que lá está, estão nas suas vidas, estão nas suas casas, pagam a renda, contribuem, têm o seu trabalho, os miúdos estão na escola, crianças que nos chegaram pequeninas e que agora vemos e vão lá visitar-nos e que já estão crescidas e que falam o português fluentemente, e que nós pensamos, E as mães também, e os pais, mas todos esses, e também as experiências menos positivas de mães que chegaram, por exemplo, ao fim do programa, uma sexta-feira, fim do programa dos 18 meses, e que no sábado foram embora com as crianças, não é?
Que voltaram ao seu local de origem?
E que voltaram, não de origem, porque não podem voltar, mas aos países de transição. Ao país.
Ou seja, vão para outro país começar outra vez aquilo que tinham iniciado aqui muitas vezes.
Sim.
Também acontece isso, ou seja, uma adaptação a outra nova realidade.
Sim, acontece. Acontece, sendo que depois, legalmente, o programa não permite que seja continuado noutro país, não é? Portanto, interrompe. Claro que se já chegou ao fim, se não chegou ao fim, e se entretanto for encontrado noutro país, são deportados para Portugal, para o país onde pediram asilo, e pronto, chamam-se as retomas a cargo, e voltam para nós, e nós continuamos o trabalho com elas como se elas não tivessem saído.
Há situações dessas também, várias situações.
Sim.
Está relacionado com a adaptação, que não foi...
Muitas vezes sim, outras vezes está relacionado com o facto de terem familiares noutros países.
E a tentativa de...
Sim, de reunificação, porque aqui a reunificação familiar, o reagrupamento neste momento está suspenso. Desde que este governo iniciou funções que o reagrupamento está suspenso, portanto, e havendo um familiar na Alemanha, ou na França, ou na Holanda, que lhes diga, olha... Nós estamos bem e temos trabalho, e se calhar se vieres, arriscam e vão.
Uhum. Sim. E pode correr bem ou não, infelizmente.
Vão sempre à procura de algo melhor.
Claro.
Não é? Nós quando mudamos, ninguém muda sabendo que vai encontrar algo pior, não é? Uhum. Nem nós, não é?
Sim.
Nós somos todos seres humanos, temos todos o mesmo objetivo, claro. Que é ser felizes, não é? E eles têm esse mesmo objetivo, portanto, quando vão, não é que... sejam ingratos, não é que usem Portugal de passagem para outro, como se diz, porque Portugal é um trampolim, Portugal não é um trampolim, não é. Chegam aqui, mas se eventualmente têm alguém de referência ou da família, não é, noutro outro país, vão.
É natural.
Vão. É natural. É mesmo isso, é natural.
Exato. Carla, para fechar aqui este ciclo relacionado com a comunidade de migrante que a Adolescer acaba por apoiar, falando aqui destas adversidades, se fosse possível deixar uma mensagem a quem nos governa deste ponto de vista daquilo que são as dificuldades e constrangimentos encontrados, alguns que já foi aqui enumerando, o que é que pedia que mudasse rapidamente?
Nós pedíamos que olhassem para as pessoas, para os clientes de asilo, nós não trabalhamos com a lei da imigração nem com imigrantes, nós trabalhamos com refugiados, e daí terem outro estatuto, não é?
Uhum.
Mas que olhassem de facto com outros olhos e com mais humanidade, porque... Portugal decidiu agora pagar 8 milhões porque é permitido aos países da União Europeia pagarem, se não quiserem acolher, pagarem a outros países para o fazer. E decidiu agora pagar então 8 milhões por 420 pessoas refugiadas que estariam para chegar e que em princípio, ainda não há certezas, mas em princípio não chegarão. 8 milhões são 20 mil euros por pessoa. Tomaram as instituições ter este valor, não é? para acolher, para acompanhar, para integrar. Porque é que decidiram pagar a outros países para o fazer? Quando Portugal precisa de mão de obra, Portugal precisa de crianças, Portugal, nós temos, como sabemos, temos uma taxa de idosos cada vez mais, não é mais elevada porque eles não, mas em comparação com as crianças há uma diferença tremenda. Portugal é um país velho, não é? E precisamos de o revitalizar, precisamos de mão de obra, precisamos de crescer na altura em que tem que ser executado um PRR e tantas obras públicas para executar e com tudo aquilo que tem vindo a acontecer e que nós sabemos, porque é que não permitem que estas 420 pessoas entrem no país e sejam acompanhadas pelas instituições que existem e que investam esse dinheiro, em vez de pagar a outros países, porque não? permitir que elas façam e refaçam as suas vidas aqui connosco.
Porque essas pessoas tinham à vontade, as instituições instaladas em Portugal que dão este tipo de resposta tinham à
claro,
vontade essa
capacidade
para...
Exatamente. Não só física, como a nível de recursos humanos.
Uhum. Uma preparação também importante claro. para fazer claro. Este acolhimento.
Porque esta ideia de que, de facto, Portugal está sobrecarregado, de que existe uma pressão nos serviços, esta ideia de que os imigrantes e os refugiados vêm tirar os trabalhos, isto é absolutamente falacioso, portanto isto não existe, isto é um discurso propagandista, isto não existe. As pessoas que vêm e que vivem de subsídios é absolutamente mentira, não vivem de subsídios, os refugiados recebem um valor mensal que nem sequer sai do orçamento do Estado, portanto vem da Europa. E ainda que recebam um RSI, é miserável, né? São 200, nós estamos a falar de 250 euros, quem é que vive ou sobrevive com este valor? Portanto, é um discurso de facto populista, é um discurso que incita ao racismo, incita à xenofobia, insiste a olharmos para o outro com diferença, e eu acho que nós somos, Portugal é muito mais do que isso.
Carla, a Adolescer tem aqui uma outra dimensão pela qual trabalha desde o início, desde a sua fundação, que está mais voltada para aquilo que é o apoio familiar, aconselhamento parental. Como é que tem corrido esta dimensão da Adolescer ao longo destes anos também? Porque já falamos aqui no início, há um aumento também naquilo que é a resposta a famílias. Há muitas famílias a precisar de ajuda e a Adolescer tem conseguido responder a estas solicitações que vão chegando?
Sim, nós desde... Aliás, a Adolescer também foi criada inicialmente para ser um CAFAP, portanto um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Temos já o acordo de cooperação já desde 2019 e temos acompanhado muitas famílias que nos são encaminhadas ou pelas escolas, entidades de primeira linha, centros de saúde ou pela CPCJ, pelos tribunais, pelas EMADs, as equipas da assessoria aos tribunais, da segurança social. E acompanhamos neste momento perto de 100 famílias, creio que 70 e qualquer coisa, agora não tenho bem presente. Nesta área em que já não trabalhamos tanto, mas também com a imigração, temos muitas famílias assim, referenciadas que não são portuguesas, e nesta área temos também sido uma instituição de referência, portanto temos acompanhado estes processos trabalhamos aqui nas três modalidades de preservação familiar, em que evitamos que a criança seja retirada do seu meio natural de vida. E aqui trabalhamos muito as competências parentais, fazemos um acompanhamento a esse nível. Depois trabalhamos a reunificação familiar, que é quando a criança já foi retirada, e trabalhamos quer com a instituição, quer com a família, com a criança ou jovem, para que volte ao seio familiar. E fazemos também os pontos de encontro familiar, em que quando o casal existe um litígio elevado entre ambos, em que a criança está impedida de estar com os dois, de estar com um ou com o outro. Então fazemos essas visitas do pai ou da mãe à criança num local, no CAFAP, não é? No nosso centro. Fazemos essa supervisão e esse acompanhamento.
Daquilo que tem sido este vosso trabalho também, no que respeita ao eventual regresso de uma criança ao contexto familiar, como é que é trabalhada esta gestão do ponto de vista, qual é a frequência com que existem esses encontros, quais são os parâmetros que estão a orientar todo esse processo?
Aí não somos nós que não somos nós que definimos, nós definimos depois a nossa intervenção. Uhum. O encaminhamento é feito, como disse, por outras entidades e muitas vezes, ou quase sempre, são elas que nos indicam qual vai ser o nosso trabalho. Não é? Se aquele casal precisa de mediação familiar, se é um casal só conjugal, se é um casal parental, se é um casal só conjugal, conjugal em que precise de orientação, de, nós não fazemos terapia de casal, não fazemos, uhum. Não fazemos isso, nem reconciliação, não trabalhamos nisso, mas fazemos mediação de conflitos e fazemos essa gestão. Os parâmetros, lá está, são as outras entidades que decidem. Por exemplo, imagina, uma criança que nos seja encaminhada a uma família para fazer os pontos de encontro familiares, será o tribunal que nos vai dizer com que frequência é que podemos fazer, se é semanal, se é de 15 em 15 dias, se é de uma hora, se é de duas, se é de três. Depois a equipa vai avaliando e se a equipa entender que, por exemplo, uma hora é insuficiente e se calhar a criança e aquela mãe ou aquele pai até precisam de mais tempo, depois também é toda uma avaliação, não é? Devidamente fundamentada, que a equipa é também multidisciplinar, portanto tem uma psicóloga, tem uma educadora social e assistente social, e é toda uma avaliação que é feita e que depois é dado um parecer e pode ou não alterar o encaminhamento, o motivo de encaminhamento.
Tendo em conta o número de pessoas que estão a acompanhar-te neste momento, os recursos humanos são suficientes para todo o trabalho que existe? Como é que é feita também essa gestão?
Depende. Há respostas em que precisávamos de mais técnicos, O CAFAP é uma delas. Uhum. Precisaríamos de mais um técnico ou uma técnica, sim. E há outras em que não, em que é suficiente, em termos de recursos humanos.
Mas tendo em conta aqui estas necessidades só podem ser colmatadas com mais apoio estatal.
Certo, sim. São respostas sociais e, portanto, em que temos acordos ou protocolos com a Segurança Social e que são financiadas pela Segurança Social. Portanto, só a Segurança Social é que poderá alterar. E temos uma boa relação com a Segurança Social, uma boa parceria. Nós temos, em termos de respostas sociais com a Segurança Social, nós temos duas equipas de intervenção comunitária, com três profissionais cada equipa. Temos o CAFAP, que também é com um acordo de cooperação, e temos depois uma equipa em que trabalham em dois apartamentos de autonomização. Temos 5 jovens em cada apartamento e esta equipa trabalha com eles em apartamento. Estas três equipas são equipas de autonomização. No fundo, nós temos 20 jovens em cada equipa de intervenção comunitária e depois temos estes 10 em apartamento de autonomização. E aquilo que liga estas três equipas é a autonomia, portanto é preparar estes jovens para uma vida independente e autónoma no futuro. Uhum. Trabalhamos com eles desde a gestão doméstica, desde as questões da limpeza doméstica, da empregabilidade, integramos-nos profissionalmente, acompanhamos-nos nas escolas se estiverem a estudar. Portanto, todo esse trabalho é feito por estas três
processos
equipas.
Que também, em regra geral, têm um tempo limite para...
Têm os tais 18 meses, que depois também podem ser renováveis, como é óbvio, e têm medida aplicada, não é? Portanto, são crianças e jovens com processo de promoção e proteção.
Uhum. Esta resposta... abrange apenas pessoas de Braga, jovens e adolescentes, crianças?
Abrange crianças e jovens refugiados e também pessoas das respostas generalistas, digamos assim, que são as casas de acolhimento residencial.
Este trabalho que é feito pela Adolescer em Braga é um trabalho diferenciador olhando para outras estruturas, ou seja, não há nenhuma instituição neste momento que incida apenas nestas respostas de acompanhamento?
Não, há várias, assim, CAFAPs...
Em número, provavelmente em número será...
Em número somos neste momento a segunda maior do país, sim. O primeiro é o CPR, do uhum. Centro de Português para Refugiados, em Lisboa.
Uhum.
Sim.
Olhando também para estas respostas que há pouco falava e daquilo que são os recursos humanos, a Adolescer, nesta altura, tem quantos profissionais a trabalhar?
Somos 31.
31, mas ou seja, o objetivo é crescer, porque...
Não era ter crescido tanto neste momento, mas sim, sim, não estamos, não ficamos cristalizados, estamos sempre à procura de novos projetos e, aliás, neste momento os dois centros de acolhimento que temos, estamos numa fase de transição para que possam vir também ser respostas sociais, portanto... para a Segurança Social, porque elas são tuteladas pela AIMA, e neste momento até junho, que é a altura em que tem que se aplicar o pacto para as migrações e asilo, até junho nós temos que fazer a transição destes dois centros de acolhimento temporário, urgente e temporário, para a Segurança Social. Portanto, vão passar a ser respostas sociais, que até aqui não são.
Olhando num contexto internacional também, naquilo que os outros países dão como resposta nestas situações, nestas respostas que a Adolescer atua atualmente, há aqui algo em... Há muitas circunstâncias em comum naquilo que são também os apoios, as fragilidades, ou do ponto de vista de olhar esta questão social através do Estado, Portugal ainda tem um caminho longo a percorrer?
Todos os países têm modelos diferentes, não é? No entanto, existe o documento, que é o Pacto para as Migrações e Asilo, que tem que ser implementado, como já disse agora, em junho, até junho, e todos os países têm que corresponder, não é? Porque o Pacto é da União Europeia, portanto, todos os países têm que corresponder a este pacto, a este documento. E por isso, mais ou menos, não é? Vamos adotando o mesmo modelo. A tendência é, infelizmente, aliás, já assistimos desde o ano passado, Portugal tem tido menos procura, entre aspas, de migrantes e de refugiados. A tendência tem vindo a baixar, de facto. Noutros países, não. Há países que continuam a ser mais procurados, a Grécia, a Itália, a Malta, Chipre também, a Espanha, a vizinha Espanha, depois França, Alemanha, como já sabemos. Mas em termos de modelos de acompanhamento, de acolhimento, são similares, são muito similares. Acho que Portugal aqui, tirando agora, não é, este volte-face e esta regressão a que estamos a assistir, infelizmente, vamos ver. Estamos também todos muito expectantes, bastante inquietos até.
Carla, vamos acompanhando o trabalho da Adolescer. Para quem nos ouve, seja sociedade civil, agentes políticos e institucionais, o que é mais determinante neste momento para passar enquanto mensagem, enquanto responsável da Adolescer?
Neste momento, passar a mensagem que temos vindo a passar ao longo destes 11 anos, de que as pessoas que estão em situação de especial vulnerabilidade necessitam de facto de um olhar muito mais atento por parte não só das instituições, mas também da sociedade civil. São pessoas que, por algum motivo, e motivos que nós também poderemos vir a ter, não sabemos, que por algum motivo precisam das instituições, precisam dos serviços e caem no sistema, não é? E, portanto, aquilo que é mesmo necessário, que se torna necessário, é que a sociedade civil, as instituições, a tutela, o governo, olhem para estas pessoas com um olhar atento, humano, porque aquilo que estas pessoas nos trazem, se não, é muito rico, é muito rico. Nós não olhamos, nós quando olhamos para a pessoa na rua, sabemos que é ou que é migrante, ou que é refugiada, ou que está desempregada, ou que não tem habitação, não sabemos se ela tem uma renda em atraso, se tem duas. Nós vivemos neste momento, e não falámos nisso, mas esta crise de habitação é outro obstáculo à integração desta comunidade de refugiados que nós acolhemos e acompanhamos. Mas isto é transversal ao cidadão comum, não é? Não é se é sírio, é afegão, é do Sudão, é do Egito, é transversal. E, portanto, nesta transversalidade nós temos que olhar para o outro e pensar se não estaremos também nós, de hoje a amanhã, a passar pela mesma situação. E isto chama-se empatia, não é? Aquela palavra-chave, um chavão. E, portanto, acho que sim, acho que temos que continuar a ser muito mais empáticos, muito mais solidários. E acho que é isso, é a mensagem.
Carla, muito obrigada. Foi a entrevista
obrigada
com a Carla Fernandes, presidente da Adolescer, uma instituição que já celebrou 10 anos. Está a caminho de celebrar, então, os 11 anos de trabalho em prol da comunidade. Obrigada, Carla. Até uma
obrigada
próxima.
Obrigada a nós.